DW Noticiário.
Olá, boa noite. Você está na DW, a Voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as notícias. Nos próximos 5 anos, São Tomé e Príncipe deverá se beneficiar de verbas importantes disponibilizadas pelo governo da China. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada, que encerrou visita de trabalho à República Popular da China. Na ocasião, os dois países assinaram um acordo geral de cooperação. Trovoada não adiantou valores, mas ressaltou que se trata de um montante bastante importante que demonstra a vontade da China de cooperar, disse em entrevista à TV Pública são-tomense. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, considerou esta segunda-feira já ter dito tudo sobre a isenção de vistos a cidadãos da União Europeia, abstendo-se também de comentar uma mensagem do presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que apelava para a boa comunicação das decisões políticas. Correia e Silva anunciou a intenção de que favorece os cidadãos da União Europeia na semana passada, após encontro com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que visitava o país. A declaração continua a gerar polêmica, com grupos políticos defendendo que a medida é unilateral e não considera contrapartidas para o país. A polícia de Moçambique divulgou hoje que está à procura do homem suspeito de tentar deixar o país com 10,5 kg de chifres de rinoceronte. A carga foi apreendida no último sábado no Aeroporto Internacional de Maputo. As autoridades não informaram em que voo o suspeito tentava embarcar. O dono da bagagem terá fugido quando percebeu que o conteúdo tinha sido detectado ao tentar despachar a mala. A comercialização de chifres de rinoceronte é proibida a nível global. Mais de 34 milhões de meticais foram recuperados pelo Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique. Este montante de contribuições estava na posse de empresas devedoras, segundo anunciou hoje o órgão. De acordo com o INSS, o valor recuperado faz parte dos mais de 700 milhões de meticais de dívida acumulada desde a criação do Sistema de Segurança Social de Moçambique. As autoridades angolanas estão em alerta com o aumento de refugiados da República Democrática do Congo que chegam ao país. Mais de 9 mil congoleses já estão a buscar abrigo no leste de Angola, fugindo dos conflitos nas regiões de Kasai. Deste total, pelo menos 3.200 já se encontram no centro de acolhimento de Musungi, na província de Lunda Norte, mas o número de refugiados congoleses que chegam continua a aumentar segundo as autoridades. As autoridades alertam que já identificaram a necessidade de reforço de bens básicos para atender os refugiados. A província de Luanda deve receber até o fim deste semestre 240 autocarros que irão reforçar o serviço de transporte público da capital, segundo informação do Ministério dos Transportes angolano. Os veículos foram encomendados pelo governo por meio de linha de crédito concedida pela China, que no total financiou a compra de 900 autocarros. Pelo menos 30 pessoas morreram e 11 continuam desaparecidas após um deslizamento num depósito de lixo na sexta-feira em Mitotamula, no Sri Lanka, informou hoje a polícia. Quase 2 mil pessoas ficaram desabrigadas após o deslizamento de lixo, que destruiu por completo 79 moradias. O vice-presidente americano Mike Pence afirmou hoje que os Estados Unidos darão uma resposta esmagadora e eficaz caso a Coreia do Norte utilize armas nucleares, apontando que a era da paciência estratégica com o regime norte-coreano acabou. Pence chegou à Coreia do Sul pouco depois de Pyongyang ter lançado sem êxito um míssil balístico que aparentemente explodiu pouco depois de ter sido disparado. A tensão entre os dois países aumentou particularmente nas últimas semanas, levando ao destacamento de porta-aviões americanos para a Península Coreana. O referendo constitucional realizado ontem na Turquia não cumpriu com os padrões democráticos devido, sobretudo, à falta de imparcialidade na campanha, afirmaram hoje os observadores da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa e do Conselho da Europa. Já as principais forças da oposição dizem que houve fraude eleitoral e prometeram contestar os resultados que apontam para uma vitória do sim com 51,35% dos votos. Segundo fontes da presidência, Erdogan pediu aos países estrangeiros para respeitar o resultado. O resultado do referendo reforça os poderes presidenciais. E hoje lhe convidamos a comentar sobre a proposta do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que a partir de maio pretende isentar de visto de entrada os cidadãos da União Europeia, tema que já abordamos nesta edição. Escreva-nos para o e-mail afriportugue@dw.com ou, se preferir, também pode comentar na nossa página no Facebook DW Português para África. Acompanhe a seguir um programa especial produzido pelo correspondente da DW África em Portugal, João Carlos.
DW Contraste.
Os bairros históricos de Lisboa, capital de Portugal, estão a sofrer uma profunda transformação motivada pela forte atração turística, e isso tem impulsionado uma grande procura imobiliária, não só pela sua história. Bairros típicos como Alfama e Moraria, berço do fado, são preferidos por estrangeiros que procuram adquirir prédios para habitar ou destinados a residenciais ou hotéis. Este fenómeno tem levado muitos habitantes locais, sem capacidade financeira para pagar rendas elevadas, a deixar os apartamentos e a encontrar alternativas fora da cidade. Em alguns destes bairros está a desaparecer o comércio tradicional. Alguns moradores são a favor da recuperação dos edifícios degradados, mas discordam da forma como os bairros estão a ser transformados por causa dos turistas estrangeiros. É este o tema deste contraste com a apresentação de João Carlos. Quem passeia por Lisboa depara-se em vários quarteirões com obras de construção ou de restauração de prédios antigos. A transformação do complexo urbanístico da cidade é muito visível em bairros típicos como Alfama, Bairro Alto e Moraria.
Eu disse à Lolita, a Lolita disse que estava tudo bem, eu disse a ela.
A viver na Moraria há 28 anos, João Daniel, natural de Angola, sente-se bem enquadrado no ambiente caloroso que encontrou no bairro, onde moram muitos africanos. A rua de São Pedro Mártir é um dos pontos de concentração destes imigrantes. Segundo João Daniel, a Moraria mudou bastante. O angolano mora num apartamento alugado. Ainda não faz parte daqueles inquilinos que tiveram de deixar a casa por força da procura imobiliária que se faz sentir nos bairros históricos de Lisboa.
Há muitos prédios que já foram também, porque muitos prédios estavam um pouco degradados. Como senhorias não tinham dinheiro para fazer obras, então preferiam vender, que é para depois dar uma indenização aos inquilinos, que é para pronto, cada um procurar a sua vida noutros lados, né? O que é mau, porque muita gente que nasceu aqui no bairro vê-se obrigado a ir para outros lados, adaptar-se a outra realidade, né?
Mesmo não sendo, por enquanto, uma das vítimas da especulação imobiliária, João Daniel receia que tarde ou cedo possa ser obrigado a deixar a casa onde mora.
Visto que os franceses é que estão a comprar esses prédios todos, quase, estão a transformar em hostel, a procura do turismo é maior, tarde ou cedo vai acontecer. Isso que é mal para o bairro, para a pessoa do bairro, mas olha, é a realidade que se vive hoje.
Descendo as escadas em direção ao centro comercial da Moraria, seguimos a Rua dos Cavaleiros pela linha do elétrico até ao Largo Terreirinho, passando por estabelecimentos de comércio agora dominado por indianos, paquistaneses, nepaleses e chineses. Diante de nós fica o edifício onde funcionou o bar anos 60, submetido a uma remodelação. Além do espaço cultural, era e continuará a ser casa de habitação, agora transformada em apartamentos a pensar nos turistas. Chalo Correia cantou aqui muitas vezes, era uma referência, lembra o músico profissional angolano há quase 30 anos em Portugal e que tem animado com as suas canções as noites da multicultural Moraria.
Havia muitos prédios aqui desabitados, degradados mesmo, e está-se a dar aqui tipo uma nova roupagem. Para mim é satisfatório, é positivo. Agora, eu gostaria que as pessoas típicas, os habitantes, se mantivessem aqui. Esse é o espaço deles, esse é o espaço onde eles sempre comungaram aqui os seus costumes, não é? E quando vem esta onda de transformação, que é também no sentido de tirar as pessoas da Baixa para outros sítios onde a gente não faz ideia, Eu acho que isso aí é mau.
O músico receia a descaracterização da cidade, mas também o fecho de espaços como o Bar Anos 60, que poderá afetar a vida cultural dos bairros.
É bom, claro, trazer turistas, mais pessoas para Lisboa, mas que houvesse uma política equilibrada com a cultura da cidade, não é? O não deixar perder esta cultura que Lisboa tem, que é totalmente diferente, né? Penso que não devíamos fazer uma Lisboa igual a Amsterdão ou igual a outra coisa qualquer.
A rua acima leva-nos ao Largo das Olarias, onde estão em curso obras de reabilitação dos edifícios a cargo de um consórcio luso-francês. Com casa própria na Travessa da Nazaré, Maria Angelina, de 79 anos, mora aqui há 50 anos. Diz que nunca foi abordada por nenhuma empresa imobiliária, mas todos os dias observa com preocupação esta mudança no Largo.
Estão para aí a comprar as casas todas, ali atrás já vai também outra gente embora, ali na Rua dos Lagares, ou na Travessa dos Lagares.
Maria Angelina fazia compras na pequena drogaria, no número 46, engravada no meio dos prédios, gerida há 40 anos por Eliseu Santos. O senhorio fez-lhe um contrato por 5 anos de renda e já não aceita a renovação, lamenta o comerciante.
Acabando o contrato, vamos embora. E os senhores aqui, que das obras, compraram isto tudo aqui, mano, nós estamos feitos a ir embora.
Entre os antigos moradores, alguns idosos mudaram-se e outros foram indemnizados. Nesta rua já não existem nem mercearias, nem talho, nem padaria. E a drogaria tem os dias contados porque o negócio enfraqueceu, testemunha Eliseu Santos.
Está completamente morto, porque as pessoas que passam aqui são turistas, mais nada, residentes são muito poucos já que aqui há. Estamos a viver com bastante dificuldades.
É que há um novo plano para o prédio onde está a loja. No Largo vão surgir residenciais e hotéis. Sem custos, com impostos, diz o inquilino Eliseu Santos, os franceses são os que estão a comprar a maior parte dos imóveis. Turistas franceses, com quem nos cruzamos no Largo das Portas do Sol, em Alfama, parecem não se aperceber deste fenómeno. Este turista diz estar mais interessado na arquitetura típica, nas cores da cidade, nos pavimentos e azulejos, em conhecer melhor a gastronomia portuguesa e sentir a alma do fado, canção popular, qualificada Património Mundial pela Unesco, muito ouvida nas noites da moraria do Bairro Alto e da Alfama. Durante os percursos pela cidade, Almir Duarte, motorista de tuk-tuk, mais conhecido por Kim, confirma que é por vezes abordado por estrangeiros interessados em comprar imóveis em Lisboa.
Já, inclusive, eu tenho clientes às vezes que vêm e começam a perguntar sobre preços e já tem até imobiliária querendo fazer parceria com a gente também, né? Fala assim, ó, se tiver qualquer cliente interessado, por favor, nos passe. Então, e realmente está havendo uma grande procura, né?
Há um ano por cá, o brasileiro Kim sente-se também atraído pela dinâmica crescente do turismo e, por isso, já faz planos para trazer a família do Brasil e fixar residência em Portugal. No coração de Alfama, encontramos muitos prédios restaurados ao serviço da atividade turística, com alojamentos a preços elevados, mas também há edifícios ainda em obras e alguns para venda. Perto do Campo das Cebolas, vai nascer um grande hotel. Voltando à moraria, os velhos prédios do Beco do Rosendo também vão ser remodelados. Na mesma ruela fica a Associação Renovar Moraria, que tem seguido todo este processo de transformação do bairro. Durante muito tempo, a moraria esteve protegida da especulação imobiliária por causa da crise em Portugal. Nessa altura, não se registava este fenómeno de saída dos mais pobres e entrada dos mais ricos para aqui viver, lembra a vice-presidente da associação, Filipa Bolotinha.
No último ano, houve uma alteração brutal no acesso à habitação no bairro da Moraria. É quase impossível hoje em dia arrendar aqui um apartamento, porque todos os apartamentos que são reabilitados são quase exclusivamente para alugueres de curta duração a turistas.
A vice-presidente da Associação Renovar Moraria considera um problema a especulação imobiliária agora vigente por via da exploração turística.
Passar a ter habitantes que são temporários, que são só os turistas, é que não é benéfico nem para o bairro, nem para o próprio turismo. É muito isso que nós defendemos, que a sustentabilidade do modelo turístico também não é assim que se faz, porque o que os turistas procuram em Lisboa e nestas zonas da cidade é ver como é. É a autenticidade, é o bairro típico, é a população.
Filipa Bolotinha aponta uma série de situações à volta deste movimento, entre as quais as alterações à lei do arrendamento, que isenta os estrangeiros, os chamados residentes não permanentes, de pagar impostos quando compram casa em Portugal. Ela defende a coexistência entre o turismo e os habitantes dos bairros. A autarquia local admite que a proliferação desmesurada de unidades de alojamento no centro histórico e com especial incidência em Santa Maria Maior, a freguesia mais afetada de Lisboa, é preocupante e exige medidas urgentes. Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.
Esta cidade, esta freguesia, tem bairros com pessoas fantásticas. Com pessoas que moram nesses bairros há muitos anos, são famílias que estão lá há mais de 100 anos, de 200 anos, que ultimamente têm ficado um bocado assustadas e algumas estão até já a sofrer na pele as consequências de algum investimento errado e de algumas políticas empresariais que estão a ver aqui na cidade.
Defensor da autenticidade dos bairros típicos, o autarca reconhece que são necessárias medidas, a começar pela revisão da lei das rendas e por um agravamento da fiscalidade.
Infelizmente, no nosso quadro legislativo, as juntas de freguesia não têm nenhuma capacidade de intervenção do ponto de vista legislativo para impedir este processo. De maneira, o que fazemos é proteger os nossos. Só que tem que haver algum equilíbrio para que não haja o desequilíbrio cultural e o desequilíbrio característico da cidade de Lisboa.
Miguel Coelho reconhece que o turismo é importante pelo seu impacto positivo no crescimento económico, na criação de emprego, na recuperação do edificado e no reposicionamento internacional do nome Lisboa.
É importante para a economia, é importante para a empregabilidade, mas é em nome dessa importância que eu acho que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. E se Lisboa perder interesse, os mesmos turistas que vêm cá hoje deixam de cá vir.
Em dezembro de 2016, a Câmara Municipal de Lisboa entregou casas sociais a 72 famílias no âmbito do Programa de Acesso à Habitação Municipal destinado a pessoas de baixa renda. A Câmara tem cofinanciado o processo de reabilitação do espaço público e apoiado projetos sociais e culturais de várias associações com vista a dar uma vida nova ao bairro. Resta saber como serão estes bairros típicos no futuro e se perderão ou não a sua essência. João Carlos, de Lisboa, para a DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje lhe convidamos a comentar sobre a proposta do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que a partir de maio pretende isentar de visto de entrada no país os cidadãos da União Europeia. Começamos pelo comentário de Lafu Baldé. Na opinião dele, esta é uma boa decisão e espera que a Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e outros países sigam o mesmo exemplo. Lafu Baldé ressalta que a burocracia para emissão de vistos é muito grande e que muitas vezes os cidadãos pagam pelo documento e terminam com o visto indeferido. Armindo Jerusalém pensa que é uma boa proposta, mas que o país deve reforçar a segurança nas fronteiras. Adolai Kandé também acha que esta é uma boa proposta, mas questiona-se: será que os países europeus farão o mesmo para os cidadãos cabo-verdianos? Quintino Medi comenta que a decisão de isentar os cidadãos da União Europeia de vistos é pouco inteligente, pois turistas europeus dispõem de recursos financeiros suficientes para a aquisição de vistos, o que nunca determinará o aumento nem a diminuição do número de turistas em Cabo Verde. Se fosse para os turistas africanos e de certos países asiáticos, faria mais sentido, escreve o nosso ouvinte. Saliu Sânia Candé comenta que esta é uma boa decisão, mas ressalta que os cidadãos cabo-verdianos deveriam ter o mesmo privilégio para que possam entrar nos países da União Europeia sem visto. Segundo nosso ouvinte, há muitas dificuldades para um africano obter visto para a União Europeia. Nós ficamos por aqui, mas voltamos nesta terça-feira com a emissão da manhã. Até lá, tenham todos uma boa noite.